A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Agnaldo José Gonçalves, escritor e doutor em teoria literária e literatura comparada pela USP e professor livre-docente aposentado da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista. Agnaldo Gonçalves é poeta, escritor, crítico de arte, teórico na área da literatura e também de outros sistemas. Ele irá nos falar sobre relações homológicas entre texto e imagem. Agnaldo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer é meu, Alexino.
Pois é, Agnaldo. Primeiro que você tem uma produção, né, de obras publicadas bastante extensa, né? Eu até separei algumas aqui. Durante o programa a gente vai acrescentando outras, né?
É claro.
Você tem a obra Laocoon, revisitada.
Laocoon. É como escreve. Laocoon.
Revisitado, Relações Homológicas entre Texto e Imagem, lançado pela IDUSP, né, em 1994. Cruz e Souza, Seleção de Textos, Notas, Estudos Biográficos, Histórico e Crítico, lançado pela editora Nova Cultural. A Transição e Permanência, Miró e João Cabral, da Tela ao Texto, editora Iluminuras. Nove Degraus para o Esquecimento, pela editora Ateliê Editorial, sendo que essa é a sua obra mais recente, né? Então, durante o programa, a gente vai comentando algumas delas e outras também que você tem. Pegando o tema aqui da nossa entrevista, né, você trabalha relações homológicas entre texto e imagem, né? Quando você está abordando essa questão, essa relação entre texto e imagem, você está querendo dizer o quê?
Na verdade, aí das obras que você citou, né, elas são meio fragmentadas, mas você dá para se notar, algumas obras são de natureza teórica, são teóricas.
Exato.
E outras são de ficção poética.
As de ficção poética que eu citei aqui são quais?
Você citou o Nove Degraus para o Esquecimento, que é meu último livro.
Exatamente,
né?
O seu mais recente.
Uma recente publicação. E acho que foi só ela. Aí.
Uh-huh. Né? Porque você tem várias outras aqui.
Eu incluiria, assim. Eu acho que seria, se você me permite, Lexino. Como você questionou as relações homológicas, essa teoria até agora publicadas estão agrupadas nas seguintes obras, por ordem: Transição e Permanência, Cabral Miró, da Tela ao Texto, né? Depois Laocoon Revisitado, né? que é de 94. Depois vem uma obra que não foi citada aí, que é Signos em Cena.
Isso.
Esse livro é interessante,
poemas, né?
Porque não, ele é a dupla, ele junta Agnaldo aí, que são dois volumes independentes que dialogam. Um volume é de ensaios, quer dizer, teoria, e o outro são poemas.
Exato.
São duas naturezas do mesmo livro e dialogam.
Lançados aí pela editora Ateliê, né?
Pela Ateliê, a parte poética minha é bem Ateliê, a não ser Inabismos, que é um livro de poesias, pela Nanquim. Porque pela Nanquim eu publico normalmente narrativas. Você não citou nenhuma das obras. Eu tenho a obra Das Estampas. Né?
Que é pela também Nanquim. Né?
Depois vem Os Humanoides, pela Nanquim. Depois Coisas de Casa, pela Nanquim, que são narrativas. Agora, eu só dei uma separadinha agora, didatizando um pouquinho. São três grupos, né, Alexine? Narrativa, poesia e teoria. Né? Você me fez uma pergunta no campo da teoria, que é bem representativo na minha obra, no meu pensamento, vamos dizer. Relações homológicas, a gente tem que pegar o termo homologia, consiste no seguinte: se opõe ao que nós entendemos por analogia. As relações analógicas, que são semelhanças visuais, semelhanças externas, quando você nota que uma obra, alguma coisa, lembra a outra naquilo que elas possuem de estrutura aparente, né? Agora, isso não é muito produtivo. Interessante. Quando você vai mostrar para uma criança, uma relação com um adolescente, você leva um adolescente para conhecer o barroco mineiro, você chega em Ouro Preto, eu já fiz isso. É interessante, são interessantes as analogias. Você sabe como que a Catedral Nossa Senhora do Pilar possui toda a similaridade com a música de Vivaldi? Como a música de Vivaldi nos lembra a pintura de Caravaggio? Mas olhando assim, as macroestruturas, semelhanças, muitas vezes até temáticas.
Isso seria analogia.
Analogias boas, tal, mas não levam à profundidade do pensamento. Não mobiliza bem a inteligência humana, entende? Elas são mais ou menos previsíveis. É só mostrar aquilo que já é.
Certo.
Agora, as homologias são as similitudes, as semelhanças mais profundas. Semelhanças de raízes. Eu ousaria dizer, não sei se cabe aqui agora que eu estou querendo sintetizar, uma comparação. Eu acho que os japoneses fazem com planta. Você pega uma planta, não é qualquer planta, mas uma planta X que se relaciona em raiz com a outra. Eles fazem um fusionismo e ainda nasce uma terceira planta. Você fala, olha que interessante. Não, isso veio da tal, a nectarina ou não sei, coisas do tipo. Foi na raiz que houve a proximidade do similar. Então, eu diria...
Que gera aí uma terceira coisa.
Uma terceira coisa. Agora, as homologias, elas são, na minha teoria, elas vêm, está muito claro no Laocoon, revisitado, quer dizer, elas são similaridades profundas, não é profunda, é que é profundo, de raiz, de procedimentos construtivos. São procedimentos construtivos, grifo. Não é tão simples, mas é isso.
E no caso, você chega a, dentro da sua obra, né, a texto e imagem, como é que você está pensando essa fusão do texto e imagem?
Não, são as similaridades de procedimentos entre um texto verbal, um poema, por exemplo, isso, e uma pintura. Que a pintura, conforme o caso, a obra de arte plástica é muito homologicamente similar ao poema. As duas possuem uma série de procedimentos similares, entende? Eu diria, ambas sendo boas. Quando eu falo uma pintura e um poema, por favor, você tem ouvintes, pessoas que podem se interessar, eu não estou falando de qualquer poema com qualquer pintura. São obras de excelência.
Por exemplo...
Então, eu ia tentar dizer alguma coisa, mas fala.
Por exemplo, quando você está falando a similaridade entre texto e imagem, como é que você faz isso? Por exemplo, uma pintura e um texto?
Não, então, isso que eu estava caminhando, né? Então, por exemplo, você tem um poema, aí vem um dado que não é muito didático. Por exemplo, no meu trabalho na universidade, com quem eu acabo de publicar um livro, inclusive, que não está aí no programa, com 10 discípulos meus que eu tive em Goiânia, na PUC de Goiânia, de mestrandos, mestres, que eu achei que seus trabalhos eram de excelência. E uma editora do Paraná publicou, Agnaldo Gonçalves, com 10 discípulos, falando desse assunto. É interessante, as relações homológicas. Então, você vai tomar, por exemplo, só que tem que ter um feeling. Não vem de Deus, vem de você mesmo. Quem não tem jeito. Porque você fala, mas como assim que você escolheu? Não. Você tem que perceber que o poema Soidão, do Oswald de Andrade, ele possui uma estrutura retórica, né, um jeito de ser composto, procedimentos, né, construtivos, com um quadro, a Árvore Vermelha de Mondrian. Isso daí você fala, mas como é que você viu? Não, não é bem assim, quer dizer, você... Tem que ter muito envolvimento com a obra de arte para chegar a detectar uma coisa assim. Você não pode pegar uma pessoa leiga e que já faça homologia, é impossível. Ela tem que ter muito envolvimento para ela falar, ah, olha só, e elas vão lentamente, entendeu? Chegando a isso. Por exemplo, às vezes um mestrando no final do seu trabalho, ele fala, professor, acho que eu descobri uma relação homológica entre tal obra, uma obra expressionista do Edward Munch, né, com um poema do George Trakl, também expressionista. Aí eu falo, nossa, dá orgasmo, porque a pessoa já percebeu. Isso já é um... Se ela percebeu que há essa... Pelo externo, ela ir no interno, aí o resto do trabalho se faz, se constrói.
Quer dizer, você está querendo dizer que a imagem, ela também traz algo textual também, né?
Ah, é assim, a imagem depende do quê? Na imagem, não é que ela traz algo textual, ela traz uma retórica. Ela traz uma retórica. Por exemplo, você vai tomar um poema. O grande poema, o poema que é poema, ele atinge uma dimensão plástica. Eis uma afirmação. Um bom poema, ele não pode deixar de trazer esse elemento plástico na sua construção. Um diagrama, uma concepção visual, uma iconografia, os sons e o movimento, o ritmo do poema, o ritmo é tudo no poema, o movimento prosódico, são elementos, né? A entonação, o jeito de conduzir, o que o Agnaldo chama de, chama de hieróglifos dentro de um poema, que são os mínimos detalhes dos sons, são esses elementos que constroem um poema, não palavras. As palavras atrapalham. Como assim? Essas palavras forem tidas no seu sentido semântico, elas destroem qualquer poema. Alguém que faz um poema, assim, com palavras, achando que aquilo está dizendo e o poema não diz.
E o poema, ele deve ser feito como?
Ah, e é complicado, é uma longa história, outra entrevista para mim. Porque, sabe, se eu respondesse aqui, eu seria negativo. Porque é complexo, é um caminho. Você vai, para chegar a isso, a essa concepção hieroglífica do poema... Só isso já dá, né? Mas falando da pintura, você pode entender melhor no poema. Você vai lá no quadro, alguém que desenha. Baudelaire, penso nele agora, porque ele ficava irritado de pintores que achavam que eram pintores. Começa por aí. E que começa a pintar um quadro da esquerda para a direita. E quando chega no final da direita, acha que pintou um quadro. Isso é muito parecido com Dona Baby, Dona Mariazinha, senhoras burguesas, que fazem curso de pintura, que compram a tela, que pintam o fundo e começam a desenhar ao natural. Entendeu? Isso não é pintura. Não é pintura. Não é nada. Né? Então, do jeito que eu falei que as palavras não são elas inteiras que compõem um poema, mas é esse outro universo, o esfacelamento dos elementos, certo? O quadro também, quem acha que está indo ao natural, pegando ícones, imitando ícones da natureza, chegando ao final da tela, ele não fez nada. Agora, o Van Gogh fez muito, por quê? Trabalhou com hieróglifos. O Van Gogh é hieróglifo, não só Van Gogh, estou pegando um exemplo de um grande artista.
Agora, falando nisso, né, nessas construções complexas, você fez uma seleção musical aqui e você parece que tem uma grande afinidade com as interpretações aí de Edith Piaf. Você escolheu Je ne regrette rien. Vamos ouvir e depois você comenta a respeito?
Claro.
Je me fous du passé. chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Agnaldo José Gonçalves, escritor e doutor em teoria literária e literatura comparada pela USP e professor livre docente aposentado da Unesp. Agnaldo está nos falando hoje sobre a texto e imagem, né? Homologias, que é um termo que você acabou construindo, né? Que é uma oposição até ao termo analogia. E na escolha aí do Gené Reglette Rehn, por que você escolheu essa música?
Olha, aí nós temos... Eu pensei no Kant agora. Eu estou falando, não pensei em te responder nada antes. O grande esteticista, filósofo, 1800, Kant, ele dizia que nós temos duas dimensões de captação fundamentais. Uma é pela sensibilidade, que eles chamam sensibilité, e a segunda pela sensibilité. Só que uma é minúscula, outra maiúscula, né? E que entre uma e outra tinha a palavra gosto. Acho muito sério isso. Eu gosto muito disso, do Kant. Ele era um indivíduo incrível. E eu, então, eu fico assim, sabe? Para música, depende, eu sou variado em música. Meus gostos, minhas... A música clássica é a minha primeira preferência, aliada ao jazz, né? Se for me perguntar quem é você em música e tal, assim, né? Nossa, Mahler, sabe? E outra, Schoenberg, sabe? Enfim, agora, por outro lado, Debussy, eu não posso achar o Debussy, minha paixão e tal. Mas quando eu falo Debussy, já vem assim, Thomas Mann. Uhum. Isso são também relações, Alexina. Relações que não é para arar, por quê? Mas para a gente pensar, as relações entre arte não é só poesia e literatura, poesia e pintura. São relações maravilhosas que há entre os sistemas, dentro daquela noção de hierógrafos que eu te falei. Agora, a Edith Piaf, eu acho que vem assim, pelo gosto, pela beleza e pela paixão, assim, por uma tristeza engendrada em arte em nível profundo. Quer dizer, as músicas, essa música, Gené Reglette Rehn, ela vem, ela quase não conheceu a música, porque, né? Quer dizer, um rapaz da vida que compôs, né? Quer dizer, e ela não ia nem incluir, nem deixar, ela estava entrando para um show, e ele insistiu, e os empresários não queriam deixar, até que ela falou, ó, deixa o rapaz, eu te dou 5 minutos.
Agora, você acha que a interpretação dela... é crucial nesse processo, o sofrimento, a história de... Mas antes de você responder isso, a gente vai para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.